Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. 1875, capítulo 19. Olha como arranjas isso, Rosa. Esta rapariga é mesmo uma estouvada, não tem jeito para nada. Bem mostras que não nasceste para a sala. O teu lugar é na cozinha. Ora vejam lá a figura de quem quer me dar regras. Quem te chamou aqui, intrometido? O teu lugar também não é aqui, é lá na estribaria. Vai lá governar os teus cavalos, André, e não te intrometas no que não te importa. Cala-te daí, toleirona. Replicou André mudando de lugar algumas cadeiras. O que sabes é só tagarelar. Não é aqui o lugar destas cadeiras. Olha como estão estes jarros. Ainda nem a limpaste os espelhos. Forte, desajeitada e preguiçosa que és. No tempo de Isaura andava tudo isto aqui, que era um mimo, fazia gosto entrar-se nesta sala. Agora é... Está claro que não és parecido para essas coisas. Essa agora é bem lembrada, retorquiu Rosa, altamente despeitada. Se tens saudades do tempo de Isaura, vai lá tirá-la do quarto escuro tronco, onde ela está morando. Esse de certo ela não há de ter gosto para enfeitá-lo de flores. Cala a boca, má Rosa, olha que tu também lá podes ir parar. Eu não, que não sou fujona. Por que não achas quem te carregue, se não fugirias até com o diabo? Coitada Isaura. Uma rapariga tão boa e tão mimosa, tratada como uma negra da cozinha. E não tens pena dela, Rosa? Pena por quê? Agora, quem mandou ela fazer das suas? Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está sofrendo, mas na companhia dela está entendido. Isso pouco custa, André. É fazer o que ela fez. Vai como ela tomar ares em Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura. Quem bem soubesse me prendiam com ela, isso é que era um fugir. Mas o diabo é que a pobre Zau agora avora de deixar a nós todos para sempre. Que falta não vai fazer nesta casa? Deixa agora. Foi vendida. Alegar. Quá. Que abelhuda. Espera, roe um pouco, que hoje mesmo talvez você venha a saber tudo. Ora, ponha-se com mistérios. Então o que você sabe, os outros não podem saber. Não é mistério, Rosa, é desconfiança minha. Aqui em casa não tarda a haver novidade grossa, vai escutando. Ah! Respondeu Rosa galhofando. Você meu está com cara de nó de novidade. Bico calado, Rosa. Aí vem Yon. Pelo diálogo acima o leitor bem vê que nos achamos de novo na fazenda de Leôncio, no município de Campos, e na mesma sala em que no começo desta historia encontramos Isaura entoando sua canção favorita. Cerca de 2 meses são decorridos depois que Leôncio foi ao Recife apreender sua escrava. Leôncio e Malvina tinham se reconciliado e, vindos da corte, tinham chegado à fazenda na véspera. Alguns escravos, entre os quais se acham Rosa e André, estão asseando o soalho, arranjando e espanando os móveis daquele rico salão, testemunha impassível dos mistérios da família, de tantas cenas ora tocantes e enlevadoras, ora vergonhosas e sinistras. E que durante a ausência de Malvina se conservara sempre fechado. Qual é, porém, a sorte de Isaura e de Miguel, desde que deixarão Pernambuco? Que destino de Leôncio ou pretende dar àquela? Por que maneira se reconciliou com sua mulher? Eis o que passamos a explicar ao leitor, antes de prosseguirmos nesta narrativa. Leôncio, tendo trazido Isaura para sua fazenda, a conservara na mais completa e rigorosa reclusão. Não era isto só com o fim de castigá-la ou de cevar sua feroz vingança sobre a infeliz captiva. Sabia quanto era ardente e capaz de extremos o amor do jovem nabucano com Zancebeira por Isaura. Tinha ouvido as últimas palavras que Alvaro lhe dirigira: confia em Deus e em meu amor eu não te abandonarei. Era uma ameaça e Alvaro, rico e audacioso como era, dispunha de grandes meios para pô-la em execução, quer por alguma violência, quer por meio de astúcias insidias. Leôncio, portanto, não só encarcerava com todo o rigor as suas escravas, como também armou todos os seus escravos, que daí em diante, distraídos quasi completamente dos trabalhos da lavoura, viviam em alerta dia e noite como soldados de guarnição a uma fortaleza. Mas a alma ardente e feroz do jovem fazendeiro não desistia nunca de seu louco amor, e nem perdia a esperança de vencer a isenção de Isaura. E já não era só amor ou a sensualidade, que o arrastava, era um capricho tirânico, um desejo feroz e satânico de vingar-se dela e do rival preferido. Queria Gozalva fosse embora por um sódia, e depois de profanada e poluída, entregá-la desdenhosamente ao seu antagonista, dizendo-lhe: venha comprar a sua amante, agora estou disposto a vendê-la, e barato. Encetou, pois, contra ela nova campanha de promessas, seduções e protestos, seguidos de ameaças, rigores e tirânias. Leôncio só recuou diante das torturas e da violência brutal, não porque lhe faltasse fidade para tanto, mas porque, conhecendo a tempera heroica da virtude de Isaura, compreende o que com tais meios só conseguiria matá-la, e a morte de Isaura não satisfazia o seu sensualismo, e nem tampouco a sua vingança. Portanto, tratou de meditar novos planos, não só para arrecar debaixo dos pés o que ele chamava o orgulho da escrava, como de frustrar e escarnecer completamente as vistas generosas de Álvaro, tomando assim de ambos a mais cabal vingança. Além de tudo, via-se na absoluta necessidade de reconciliar-se com Malvina, não que o pundonor, a moral, e muito menos a afeição conjugal a isso o induzissem, mas por motivos de interesse, que em breve o leitor ficará sabendo. Com esse fim, pois, Leôncio foi à corte e procurou Malvina. Além de todas as más qualidades que possuía, a calumnia, o umbu, eram arnejava com a habilidade do mais refinado hipócrita. Mostrou-se envergonhado e arrependido do modo por que havia tratado, e jurou apagar com o seu futuro comportamento até a lembrança de seus passados desvários. Confessou com uma sinceridade e candura de anjo, que por algum tempo se deixara enlevar pelos atrativos de Isaura, mas que isso não passara de passageiro desvário, que nenhuma impressão lhe deixara na alma. Além disso, assacomiu aleives e calúnias por conta da pobre Isaura. Alegou que ela, como refinada loloriera, empregara os mais sutis e ardilosos artifícios para seduzi-lo e provocá-lo, no intuito de obter a liberdade em troco de seus favores. Inventou mil outras coisas, e por fim esmava Malvina que da Crisiesara fugira de casa seduzida por um galã, que há muito tempo a requestava, sem que eles o soubessem, que fora este, quem fornecera ao pai dela os meios de alforreá-la, e que não o podendo conseguir combinarão de mãos dadas e efetuaram o plano de rap, que chegando ao Recife, um moço que tanto tinha de rico, como de extravagante e desmiolado, enamorando-se dela amara seu primeiro amante, que Isaura com seus artifícios, dando-se por uma senhora livre, o tinha enleado e iludido por tal forma, que o pobre moço estava a ponto de casar-se com ela, e mesmo depois de saber que era cá captiva não queria largá-la, e praticando mil escândalos e disparates estava disposto a tudo para alforreá-la. Forra das mãos desse moço, que ele a forra tomar no Recife. Malvina, moça ingenua e credula, com um coração sempre propenso à ternura e ao perdão, deu pleno crédito a tudo quanto aproveitou em Venona não só para justificar suas faltas passadas, como para predispor o comportamento que daí em diante pretendia seguir. Na qualidade de esposa ofendida, irritara-se outrora contra Isaura, quando surpreendera-se o marido dirigindo-lhe falas amorosas, mas o seu rancor ia se amainando, e se desvaneceria de todo, se Leôncio não viesse com falsas e alevosas informações atribuir-lhe os mais torpes procedimentos. Malvina começou a sentir por Isaura desde esse momento, não ódio, mas certo afastamento e desprezo, mesclado de compaixão, tal qual sentiria por outra qualquer escrava atrevida e mal comportada. Era quanto bastava a liânia para associar ao plano de castigo e vingança que projectava contra a desditosa escrava. Bem sabia Vina com a sua alma branda e compassiva fonsiva jamais contiria em castigos cruéis, o que meditava porém nada tinha de barbaro na aparência, se bem que fosse o mais humilhante e doloroso flagício imposto ao coração de uma mulher, que tinha consciência de sua beleza, e da nobreza e evasão de seu espírito. E o que pretendes fazer de Isaura? Perguntou Malvina. Dar-lhe um marido e carta de liberdade. E já achaste esse marido? Pois faltam maridos. Para achá-lo não precisei sair de casa. Algum escravo Leôncio? Oh! Que tinha isso, uma vez que eu também forrasse o marido. Era concré, lé com lé. Bem me lembrei do André, que bebe os ares por ela, mas por isso mesmo não a que eu quero da Acali Maroto. Tenho para ela peça muito melhor. Ora, hein? O Belio, exclamou Malvina rindo-se muito. Estás caçoando, fala Serio, quem é? E o Belchior, senhora, fala o Serio. Mas esperas acaso que Isaura queira casar-se com aquele monstrengo? Se não quiser pior para ela, não lhe dou a liberdade e é de passar a vida enclausurada em ferros. Mas isso é demasiada crueldade, Leôncio. De que serve dar-lhe a liberdade em tudo, se não lhe deixas a de escolher um marido? Dá-lhe a liberdade, Leôncio, e deixa ela casar-se com quem quiser. Ela não se casará com ninguém, irá voando direitinho para Pernambuco, e lá ficará muito lampeira nos braços de seu insolente Tafu, escarnecendo de mim. E que te importa isso, Leôncio? Perguntou Malvina com certo ar desconfiado. Replicou Leôncio um pouco perbado com a pergunta. Ora que tenho. É o mesmo que perguntar-me se tenho brilho nas faces. Se soubesses como aquele papalvo provocou-me atirando-me insultos atrozes. Como desafiou-me com mil bravatas e ameaças, protestando que é de arrancar Isaura ao meu poder. Se não fosse por tua causa, e também por satisfazer os votos de minha mãe, eu nunca daria liberdade a essa escrava, embora nenhum serviço me prestasse, e tivesse de tratá-la como uma princesa, só para quebrar a prática por castigar a audácia e petulância desse impudente rufião. Pois bem, Leôncio, mas eu entendo que Isaura mais facilmente se deixará queimar viva, do que casar-se com Belchior. Não te dê isso cuidado, minha querida, havemos de catechizá-la convenientemente. Tenho cá forjado o plano, com o qual espero reduzi-la a casar-se com ele de muito boa vontade. Se ela consentir, não tenho motivo para me opor a esse arranjo. Leôncio, de feito, havia habilmente preparado seu plano atroz. Tendo trazido do Recife a Miguel debaixo de prisão, juntamente com Isaura, ao chegar em Campos fê-lo encerrar na cadeia, e condenar a pagar todas as despesas e prejuízos que tivera com a fuga de Isaura, as quais fizera orçar em uma soma exorbitante. Ficou, portanto, o pobre homem exausto dos últimos recursos que lhe restavam, e ainda por sobrecarga devendo uma soma enorme, que só longos anos de trabalho poderiam pagar. Como Leôncio era rico, amigo dos ministros, e tinha grande influência no lugar, as autoridades locais prestaram-se de boa mente a todas estas perseguições. Depois que Leôncio, desanimado de poder vencer a obstinada relutância de Isaura, mudou seu plano de vingança, foi ele em pessoa procurar a Miguel. Senguel, disse-lhe em tom formalizado, tenho comiseração do senhor e de sua filha, apesar dos incomodos e prejuízos que me tem dado. E venho propor um meio de acabarmos de uma vez para sempre com as desordens, intrigas e transtornos com que sua filha tem perturbado minha casa e o sossego de minha vida. Estou pronto para qualquer arranjo, senhor Leôncio, respondeu respeitosamente Miguel, uma vez que seja justo e honesto. Nada mais honesto nem mais justo. Quero casar sua filha com um homem de bem e dar-lhe a liberdade, porém para esse fim preciso muito de sua coadjuvação. Pois diga em que lhe posso servir. Sei que Isaura há de sentir alguma repugnância em casar-se com a pessoa que lhe destino, em razão de tola e estragante paixão, que parece ainda ter por aquele infame peralvilho de Pernambuco, que mete-lhe mil caraminholas na cabeça e encheu-a de ideias extravagantes e loucas esperanças. Creio que ela não deve lembrar-se desse moço senão por gratidão.
Gaú.
Quasem. Se que ele está fazendo muito caso dela. Tanto como do primeiro sapato que calçou. Aquilo foi um capricho de cabeça estonteada, uma fantasia de fidalgote endinheirado, e a prova que está, leia esta carta. O patife tem a sem cerimonia de escrever-me, como se entre nós nada houvesse, assim com ares de amigo velho, participando-me que se acha casado. Que tal lhe parece esta? Tenho eu com seu casamento. Mas isto ainda não é tudo, aproveitando a ocasião. Pede-me com todo o desfaçamento que estou e todo ao qualquer tempo, que eu me resolva a dispor de Isaura. Nunca o faça sem participar-lhe, porque muito deseja tê-la para a mucama de sua senhora, e até onde pode chegar o cinismo e a impudência. Com efeito, senhor. Isto da parte do senhor Alvaro é custoso de acreditar. Pois cacite-se com seus próprios olhos, leia, não conhece esta letra. E dizem isto Leôncio apresentava a Miguel uma carta, cuja letra imitava perfeitamente a de Alvaro. A letra é dele, não resta dúvida. Disse Miguel pasmado do que acabava de ler. Há neste mundo infamias que custa-se a compreender. E também lições cruéis, se é preciso não desprezar, não é assim, senhor Miguel. Pois bem, guarde essa carta para mostrar à sua filha, é bom que ela saiba de tudo para não contar mais com esse homem, e varrer do espírito as fumaças que porventura ainda lhe toldam o juízo. Faça também, Ven, se o que estiver em seu possível fim a fim de predispor sua filha para esse casamento, que é de muita vantagem, e eu não só lhe perdoarei tudo o quanto me fica devendo, como lhe restituo o que já me deu para Ramir. Se abrir um negócio aqui em Campos e viver tranquilamente o resto de seus dias, em companhia de sua filha e de seu genro. Mas quem é esse genro? Vossa Senhoria me não disse ainda. E verdade, oi, esquecia-me. O meu jardineiro não conhece. Muito. Otto! Então com que miserável figura quer casar minha filha? Pobre Isaura. Duvido muito que ela queira. Que importa a figura, se tem uma boa alma. E é honesto e trabalhador. Lá isso é verdade, o ponto é ela querer. Estou certo que aconselhada e bem catechizada por Vime. Se há de se resolver. Farei o poder, mas tenho poucas esperanças. E se não quiser, pior para ela e para Vence. O dito por não dito, fica tudo como estava. Disse terminantemente Leôncio. Miguel não é homem de tempera a luquitar contra a adversidade. O captiveiro e reclusão perene de sua filha, a miseria que se lhe antolhava à côncava de mil angústias, eram para ele fantasmas hediondos, cujo aspecto não podia encarar sem sentir mortal pavor e abatimento. Não achou muito oneroso o preço pelo qual o desumano senhor, livrando-o da miseria, concedia liberdade à sua filha, e aceitou o convênio,